Pela Rádio Frei Galvão, a notícia em primeira mão. Jornal da Manhã Regional.
Oito e seis, de volta com o Jornal da Manhã Regional. Professor Gabriel Cotrim. Olha só, professor lá da Rede Anglo, dos cursinhos Anglo, preparando os alunos para essa reta final do Enem, coordenador pedagógico também. Livro é o que a gente tinha que ter em casa, uhum. Né? Cada vez mais, seja bem-vindo.
Bom dia, gente. Obrigado.
Bom dia.
Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Pois é, eu acho que ainda mais nesse mundo de telas, nesse tempo de telas que a gente vive, um bom livro, né? Sempre é um acalento para a alma.
Companheiro.
Como estão os alunos, hein? Se preparando para o Enem, não adianta, né? O emocional fica ali em ebulição, porque são jovens ainda, com aquele peso de escolher algo para o futuro. Eles não viveram nada da vida e tem que escolher o que vão viver o resto da vida. E em poucas horas, né? O Enem começa nesse domingo. Domingo que vem também tem a segunda etapa. Como os alunos estão nessa reta final?
Então, gente, é sempre importante lembrar os alunos nessa reta final, que essa escolha, embora seja uma escolha baseada em 10 horas e meia de prova, né?
Pois
são
é.
Dois domingos.
É.
Ela não é uma escolha definitiva, ainda mais pelo fato deles serem jovens, né?
Sim, então, claro. Assim,
é sempre importante a gente lembrar como equipe de coordenação pedagógica ou como professor na sala de aula, que esses alunos, eles não podem reduzir a trajetória acadêmica de uma vida a simplesmente essas 10 horas e meia de prova, né? Então, é muito importante que isso seja enfatizado, porque isso reflete diretamente na performance desse aluno ao longo dessas provas, né?
Uhum.
É tão importante quanto a preparação nessa reta final, esse período de revisão é crítico, né?
Uhum.
Muito em conta do fato, né? Que a gente tenta separar os temas mais relevantes que dialogam com a atualidade, né?
Tá.
Que é isso que os vestibulares vêm cobrando, né? Essa necessidade do aluno pensar o mundo de uma forma conectada, né? Não de uma forma isolada.
Legal.
Mas também, em conjunto a essa preparação, é muito importante que ele perceba que o emocional, ele tem que acompanhar a qualidade, ou seja, a preparação técnica, né?
Exato. Saúde mental nesse momento vocês conseguem trabalhar isso também no cursinho? Porque o que a gente olha pro cursinho e pensa, bom, vou prepará-los tecnicamente, as disciplinas, o que vai cair, enfim. Mas como trabalhar a saúde mental? Um movimento muito grande dos últimos anos, mas anos recentes, de se atentar de fato à saúde mental.
É porque se a pessoa tiver uma crise de ansiedade, ela não consegue fazer a prova.
Isso, de fato, dentro dos cursinhos também já está sendo trabalhado?
Com certeza. É muito importante, por exemplo, no começo do ano, quando a gente vai estudar o cronograma de atividades a ser desenvolvido por aquele aluno, com aquele aluno, que seja reservado um tempo ou, assim, um conjunto de horas, vamos dizer assim, durante os dias, não durante a semana, para que aquele aluno consiga executar atividades que, assim, o confortem, tá certo? Porque caso a gente monte uma rotina exaustiva de estudo, que envolva ali, não sei, 12, 10 horas de estudo por dia, esse aluno vai queimar a largada, com certeza. Em março, ele não vai aguentar a preparação, principalmente nessa reta final. A gente tem que entender.
É pesada mesmo, né?
Exato, e a gente tem que entender o vestibular não como um tiro ou uma corrida curta de 5 quilômetros, mas como uma maratona. Então, assim, é muito importante que esse aluno, ele desenvolva uma rotina que seja sustentável ao longo do ano, né? Que envolva não só o estudo e toda a carga que os vestibulares cobram, não somente atreladas às questões, mas também à lista de livros obrigatórios, por exemplo, o vestibular da USP, a FUVEST, a Unicamp, não é isso?
Então,
esse aluno tem que ler esses livros para conseguir fazer uma boa prova de literatura, mas também que ele consiga ter uma rotina sustentável, que ele consiga fazer as atividades que ele gosta no período que ele gosta.
E o comportamento dos alunos muda no nesse período? Dá para sentir que até o clima da sala fica diferente?
A gente tem uma expressão, principalmente pro mês de setembro, a gente chama de setembrite, né? Que é aquela época que o aluno pensa assim, ixi, será que vai dar certo?
Muito bom.
Aí ele começa a duvidar daquilo que ele se propôs a fazer, só que isso é uma espécie de falácia, porque ele tá criando isso como uma estratégia de defesa involuntária.
Involuntária.
Uma autossabotagem.
Exatamente isso, é uma autossabotagem. Então aí entra o papel da gente, né?
De
mais
vocês,
do que nunca.
Né?
Exatamente. Falar assim, olha, É, porque você está duvidando de uma trajetória que foi muito bem construída pela gente, não é isso? E aí a gente tem que dividir o fardo, né? Não foi uma trajetória construída por você, foi pela gente. Porque se caso, assim, acontecer uma falha no percurso, essa falha, ela tem que ser entendida como coletiva, porque é a partir da identificação dos erros que a gente consegue fazer grandes planos, por exemplo. Para esses cursos mais concorridos, as medicinas da vida, né? Por exemplo, se a gente pegar a prova da Unesp, que foi esse final de semana agora, a nota de corte para ampla concorrência no ano passado bateu 80 pontos numa prova de 90 questões. Então a gente está falando de 80 acertos ou 10 erros. É muito alto.
Muito alto.
Então, assim, dependendo das metas, dos objetivos daquele aluno, é muito importante que ele entenda que ele não está sozinho nessa trajetória. Sim. Isso não envolve somente famílias e amigos, mas também...
A pressão, na maioria das vezes, ela vem por parte do próprio aluno ou dos pais? E se você já teve que, em algum momento da sua carreira como professor, ter que conversar, assim, chamar um pai, uma mãe de lado e conversar com ele ali para pressionar menos o filho? Já aconteceu isso?
E sempre acontece, mas assim, a questão, acho que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de falar, mas a ideia é... A gente tem que tomar cuidado quando pai e mãe projetar os nossos sonhos nos filhos.
Exato.
Não é isso? Ah, meu filho vai ser advogado, porque eu quis sempre ser advogado. Ou vai ser médico, porque, né?
É.
Então, assim, é muito importante nessa preparação que o aluno veja o propósito pro qual ele tá ali abdicando de várias coisas na sua vida, entendeu? Porque vamos falar a verdade, no ano de vestibular, o número de saídas vai diminuir, o número de interações vai diminuir, não vai ser extinto. É como nós falamos agora há pouco, é importante que ele tenha...
É por causa do objetivo.
Exato, e é importante que ele mantenha a rotina sustentável, mas é claro, ela vai ser muito menos intensa do que um ano inicial de ensino médio, por exemplo, uma primeira série do ensino médio, em que o aluno tem mais tempo, o volume de conteúdo é menor, mas assim... paralelamente a isso, é importante alinhar os objetivos e as estratégias da casa, da família. É importante fazer a família perceber que é um sonho coletivo, sim, é um projeto que deve se caminhar em conjunto, mas quem vai entrar na universidade, fazer o curso,
é o aluno.
Viver aquilo,
exato,
né?
É
a vida inteira, a profissão mesmo.
É o aluno, exatamente.
É o aluno. O que fazer, o que não fazer, tem gente que quer praticar esportes, igual hoje é quinta, a prova é domingo. Provavelmente o aluno já, bom, primeiro sabe onde vai fazer a prova, horário, material a ser separado, enfim. Mas o que fazer de agora para lá? Tem algum simulado? Ou quem quiser praticar um esporte, quem quiser ouvir uma música, o que pode ser feito, o que não deve ser feito de jeito nenhum para que esse aluno esteja tranquilo, bem preparado? Lembrando que é num horário difícil também a prova, porque é depois do almoço. Então,
até
já é um desafio.
Pode interferir,
com certeza,
né?
Interfere mesmo? Essa orientação vocês também passam.
Felipe, muito importante, por exemplo, que nas semanas que antecedem, essa maratona de provas, né? Porque nós começamos aqui...
a gente tá falando Enem, mas tem muito.
Pois é, há duas semanas
verdade,
os alunos
é
já fizeram.
Enem.
Unicamp, nossa. Unesp, aí Enem, os dois domingos de Enem, isso. Depois Fuvest, e aí já emenda...
Fora os técnicos também, né?
Pois é, e por exemplo, a Rede Pública tá fazendo prova paulista.
Prova agora, terça e quarta.
Então, assim, a gente tá falando de uma série de provas que não só desgastam o mental, mas o físico também, né? O Enem é uma maratona física.
Nossa,
assim,
eu tô arrepiado só de você falar. Mas... Minha filha vai fazer.
Aí os pais sofrem
também.
Mas
ela tá tranquila. Ontem,
mas quando os pais sofrem junto, é bom.
Eu fui procurar ela, tava aqui tirando um belo no cochilo à tarde, em vez de estar estudando, mas tá tudo bem.
Não, às vezes é estratégico.
Eu não tô pressionando, não, porque eu sei o quanto é ruim ser pressionado.
E com relação à rotina, gente, o que a gente sempre aconselha é, por exemplo, você manteve uma rotina de estudos, vamos supor, de 4 horas por dia ao longo do ano. Aí na véspera do Enem, na semana que antecede o Enem, não, vou aumentar para 12 horas por dia. Não,
não.
Mantenha a rotina. Se você, por exemplo, não praticou esportes com frequência ao longo do ano, eu vou correr 25 quilômetros.
Não faça.
No dia da prova, nossa, eu tô com muita vontade de comer tal prato. Não faça isso, entendeu?
Tá feijoada antes da prova, né?
E assim, manter uma rotina que seja literalmente uma rotina em relação àquilo que você fez.
Ao que já estava fazendo.
Exato. Essa é a dica principal. Não inventar moda. Agora, dicas para prova, o que a gente pode falar, né? Se ater muito ao local de prova, a caneta esferográfica preta, transparente,
gente,
não é isso?
Ainda hoje, né?
Exato.
O pessoal não presta atenção nisso.
Chegar com antecedência, né? Vocês comentaram do transporte público, né? Em Caçapava.
Se aproveitem disso, gente.
Exatamente, porque, assim, errar questões é super humano.
Claro.
As questões, elas são feitas, muitas delas, pra gente errar, há pegadinhas, há um desvio, né, na interpretação. Mas cometer um erro que a gente tinha tempo para se preparar, isso machuca, isso dói, né?
Exatamente. Então, muita atenção no caderno lá, nas orientações, tem qual caneta, o documento para ser levado, como sugestões, né? Calçado confortável, exato, roupa confortável, porque aí às vezes põe uma roupa lá que aperta. Ah, ganhei um sapato, vou pôr o sapato novo.
O que levar pra comer durante a prova, que se diz às vezes até um meme, né? Que parece um refeitório, em vez da pessoa fazer prova, tá todo mundo comendo, abrindo salgadinho.
E pode, né, levar um alimento.
Pode,
né?
Pode, deve, na verdade, levar água, alimentos fechados, né? De preferência leve, uma barrinha de cereal, certo? Assim, o que a gente pede pra evitar é alimentos que demandem uma digestão muito prolongada, muito intensa, né?
Atrapalhar a concentração.
Exatamente, afeta a concentração.
O não comer vai dar uma tonturinha, né? E o comer comida pesada demais também vai dar aquele sono ali.
Exatamente, exatamente. E também isso dialoga com tudo que nós estamos falando, assim, se aquele aluno fez testes simulados ao longo do ano, nos quais ele não se alimentou intensamente ou não conseguia tomar água.
Ele já viu, né?
Ele sabe como ele funciona. Eu acho que a melhor resposta para essas questões é o autoconhecimento da preparação, que a gente adquire ao longo da jornada.
Excelente. Bom, o Enem, então, esse ano está dividido em duas etapas, assim como outros anos. Como que vai ser, professor? Primeira etapa, domingo agora, e a segunda, como são as divisões?
Então, nesse primeiro domingo, 5h30 de prova, eles encontram questões de humanidades, linguagens e a redação. Né? Redação a gente costuma falar que salva vidas, né?
Salve.
Até porque a redação em muitas universidades no sistema de seleção, né? No SISU, nós temos pesos diferenciados para as áreas do conhecimento e para a redação. Então a redação ela alavanca muitas notas. Por isso que a gente toma muito cuidado de falar sobre a redação. Ou seja, esse aluno tem que ter uma preocupação especial na hora que ele for escrever o texto.
Tá.
No outro domingo, o tempo de prova é reduzido, 5h, porque a gente tira a redação. Continuamos com 90 questões de múltipla escolha.
90 questões.
90 questões. E aí nós temos matemática e ciências da natureza, né? São 45 questões de naturezas, ou seja, física, química e biologia, mais 45 questões de matemática.
Esse é o terror da galera. Eu gosto de matemática, mas...
E isso é interessante a gente só fazer um comentário, porque essas provas do Enem... Quem vai bem, digamos assim, quem tem aquelas notas muito altas...
Que vira manchete.
Exato, exato. Não é aquele aluno, por exemplo, que se dedica ao longo da prova às questões difíceis do Enem. Porque o Enem, ele tem um sistema de atribuição de nota que é chamado TRI, né? O TRI, ele funciona de forma simplificada da seguinte maneira. A atribuição das notas maiores, das maiores notas, ela é dada a questões que são relativamente médias e fáceis.
Tá.
As questões difíceis, se elas são acertadas... vamos dizer, em detrimento de fáceis, elas não valem tantos pontos. Por quê? Porque o TRI entende que se você acertou uma difícil e errou as médias e fáceis, provavelmente você chutou a questão difícil, entendeu? Então, assim, isso já é uma boa estratégia. Começar pelas questões que aparentemente você tende a dominar o tema. Você bater o olho e falar, eu domino esse tema,
interessante,
eu vou fazer.
Muito bom, porque a prova fica mais dinâmica, né?
Além de estudar, procurar essas dicas com professores, em vídeos também, porque essas dicas podem salvar a prova de alguém,
certeza,
né?
Salva.
Porque
mesmo.
Às vezes a pessoa estuda sozinha, ela até domina o assunto, mas chega na hora de fazer a prova, ela não sabe muito bem como conduzir ali e acaba pecando.
Professor, muito obrigado. O Léo Dias disse que o Enem não é Big Brother, mas é cheio de prova de resistência.
É mesmo, uma Léo. Prova de resistência.
É mesmo. Eu me lembro do meu Enem, eram 63 questões. Era isso, né?
Eu acho que assim, ele foi mudando ao longo da história.
Era mais fácil.
Pior. Era.
Exato. 63 questões, é lá, faz redação e acabou. Mas a gente já sofria. Agora a molecada está sofrendo mais. Mas pelo bem, né? É pelo futuro, é pelo amanhã já deles. Então, estejam bem, galera. E você, papai, mamãe, dê suporte, dê apoio para que esse jovem. E para você, adulto, que vai fazer a prova também, vá tranquilo, né? E por favor, gente, não vire manchete domingo de querer passar embaixo do portão, chorar na porta. Por favor, chegue antes, se acomode, conheça o local, e entra no mapa, vê onde fica tal lugar. Faça isso. Isso é um exercício importante para você estar tranquilo no domingo. Professor, parabéns pelo trabalho, seja sempre bem-vindo. Volte em breve. O senhor tem muito conteúdo para a gente poder trazer para essa galera aí, não só a preparação ao Enem, mas no ponto de vista de educação também. Obrigado. Então a gente vai trazê-lo novamente. Obrigado. Tudo bem?
Gente, obrigado pela oportunidade. Obrigado,
obrigado por ter vindo.
Foi um prazer. Viu? Muito obrigado.
Só para fechar lá no cursinho, entre hoje e sábado, o que está programado para os jovens?
Nós estamos rodando a semana de revisão de humanidades, redação e linguagens. Se alguém quiser aparecer, assim, a gente vai ficar muito feliz em receber. E nessa reta final é lapidar, trabalhar os conteúdos que tem uma frequência assim de aparição mais elevada. Boa. Se precisarem, a gente está à disposição no Anguara.
E abraçar os jovens, né? Nessa hora é a hora de abraçar, relaxar, tirar um pouco da ansiedade. Gabriel Cotrim, coordenador pedagógico do curso Anglo e trabalhando aí com os jovens nessa preparação ao Enem.
A informação que faz a diferença. Jornal da Manhã Regional.